Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já voltamos para esta segunda hora da Tribuna Desportiva. Vamos falar e dar destaque sobretudo às outras modalidades. Falaremos dentro de alguns instantes de rugby, depois de ténis e de handball, depois de termos falado praticamente de futebol durante toda a primeira hora e com a Seleção Nacional em destaque, a seleção que se juntou no passado domingo, tendo em conta o Europeu de 2024. Primeiro jogo de preparação é amanhã diante da Finlândia, recordo às 20h45, uma partida que a Rádio Alvo irá acompanhar em simultâneo com a RDP Antena 1. Meninos, vocês já tiraram os vossos aventais, não é, Henrique? Já não tens aí o avental do Six Foot Street?
Não, por acaso não. Ainda estou na segunda fase de gestão.
Ali o Marco também.
É, eu já posso ir para a cama, depois de ter comido assim tão bem.
Tem uma gama, né? Tira a gama.
Six Foot Street fica no 24 Rue de Ménilmontant, em Paris 20. Estamos a falar deles e agradecer, claro, ao David de nos ter fornecido aí um biju, não é?
Um jantar incrível.
Grande David, grande abraço. Vamos deixar falar o Zé. Isso tudo,
pois, Zé. Ele ainda vai trabalhar no próximo fim de semana.
O Zé que não esteve no Six Foot Street, mas está na nossa companhia.
Não o convidaste?
Pois não, senão também vinha. Okay. Muito boa noite, Zé Madeira, está na nossa companhia, ele é jogador do Grenoble. Boa noite, Zé.
Muito boa noite a todos. Muito obrigado, outra vez que me recebera.
Ó, Zé, nós damos de sorte, portanto já sabes que vais ganhar a final.
Claro, espero que seja outra vez a mesma receita.
Uhum. Zé, vamos lá falar um bocadinho desse jogo. Foi contra o primeiro classificado da fase regular, não é? O Provence Rugby, 23-22. Aquilo foi, como dizem os franceses, já lá arraste, não?
Foi exatamente isso. Foi o mesmo jogo disputado até o último segundo. Mas pronto, acho que era um jogo que também já esperávamos isso, era um terceiro bastante complicado, mas conseguimos alargar a vitória.
Justamente dá a sensação que finalmente foi uma temporada por enquanto sofrida, com o facto de ver assim os pontos tirados logo de início, que deu assim não sei se foi uma motivação extra para vocês a ir o mais longe possível no campeonato, conseguir agarrar os playoffs e depois agora até estar na fase final para agora aproveitar e estar na final e jogar o título até o fim.
Pois, de certa forma, acho que também joga a nosso favor toda esta narrativa que se calhar estava um bocado contra nós, perdendo os pontos e isso tudo. Acho também se calhar acaba por jogar a nosso favor, portanto sempre esta força de vontade de mostrarmos que temos uma boa equipa e estamos dentro da competição e que vão ter que contar com isto até ao fim. Final,
diga-me só uma coisa, como é que é possível o quarto classificado bater o primeiro da fase regular?
É rugby.
É rugby, é.
Podes acabar em primeira na fase do campeonato e depois a perder logo de...
Ah, chamas de Zé.
Zé, fala lá um bocadinho disso.
Ainda
foi mais saboroso, não é, no fundo?
Pois, no assim, aqui na Liga, na Pro 2 e no Top 14, tem este formato em que é o Top 6 que joga as fases finais, portanto. Mesmo quem tem a cada sexto lugar, na fase regular, tem sempre a possibilidade de ser campeão no final da época. Portanto, acho que há sempre este gosto extra para quem é espectador e mesmo para nós, para os jogadores, para jogar numa fase final é sempre especial. Portanto, esse formato também dá um certo gosto de jogar e faz com que nós, mesmo que neste caso acabamos em quarto lugar, é por regular e não podemos ser campeão este ano.
E também o facto de agora preparar esta final é saber que finalmente ainda pode haver um bónus atrás com o facto de enfrentar o Montpellier, em princípio vai ser Montpellier, num playoff de promoção. Vocês têm noção disso na cabeça ou não? Primeira final, queremos ganhar a final para justamente não pensar no facto de talvez ir na repesca ou depois com o Montpellier atrás.
Não, acho que nós só estamos a pensar na final, acho eu. Não estamos muito a contar a jogar esse jogo. Ainda para mais, nós jogámos precisamente esse jogo da Seleção para o 14 esta passada, frente ao Pepinhé. Perdemos, portanto, é um jogo bastante difícil de jogar, sempre estes jogos de promoção. Portanto, se conseguimos fazê-lo já na final e sermos campeões, recebemos logo dessa maneira, acho que é isso que vamos fazer. Portanto, só se depois concentrarmos nisso.
O que representa então o Van também, que acaba estando no segundo lugar, que conseguiu vencer o BZ do Samuel Marques e do Chico Fernandes e do Rafael Storti também, bom mesmo que estava lesionado. Vocês têm, pá, como é que estão a ver este confronto frente ao OVAN, que é
suposto ser no próximo sábado, não é?
No próximo sábado, em Toulouse.
Uhum. Sim, estamos à espera do final, no fundo. Acho que pouco importa aqui, porque se fosse o OVAN, se fosse o BZ, acho que é um bocado o mesmo cenário, porque no fundo é uma final, e final, já como dizia, acho que é o Brinco diz, não se joga, as finais são para se ganhar, portanto. Não, acho que o Van é um adversário também muito competente, já conhecemos bastante bem, jogámos duas vezes com a EPP com duas vitórias do nosso lado, portanto sabemos o que é preciso fazer para ganhar contra esta equipa. Mas temos que ter que ser um jogo disputado até ao fim. E temos de nos preparar convenientemente para uma final bastante dura.
Bom, então até para a semana, com a medalha, com o título, com o Budboa.
Espero que seja isso.
Mas, à Madeira, qual é o programa? Portanto, vocês vão jogar o último jogo e depois? São as férias ou como é que é?
Depende.
Pois, depende. Espero que jogamos o último jogo e depois estejamos de férias. Espero que seja isso. Porque se não jogamos, pronto, assim, não perdemos a final. E pronto, depois a mim pessoalmente segue-se um tempo de férias que depois vem logo de seguida os jogos de preparação de verão, em que nós com a seleção vamos jogar contra a Namíbia e contra a África do Sul. Portanto, para mim pessoalmente depois em julho já estou de volta à competição, por isso é assim uns dias de férias pelo meio.
Sim, porque saiu a primeira lista do Simon Mannix na terça-feira passada, aliás, e bom, surpresa, está lá o José Madeira, eu não sei como.
Oh, não!
Pois, é isso mesmo.
Zé, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui outra vez pela Tribuna Desportiva, foi um prazer falar contigo.
Obrigado.
Marco diz.
Até para a semana!
Tchau, muito obrigado.
Tchau, um abraço.
Um abraço, Zé, obrigado. José Madeira, na nossa companhia, ele é jogador do Grenoble. Joga então a final com o Van.
E de qualquer semana vamos ter para a semana o Zé. Se ele vencer, sobe e temos que o ter aqui. Se ele perder, joga o playoff frente ao Montpellier, da primeira divisão.
Portanto, tem duas hipóteses ainda de chegar ao top 14, que seria excelente.
Jogando contra o Montpellier, mesmo assim, tem algumas dúvidas sobre o poderio que pode ter o Montpellier. Mas no rugby tudo é possível. Vê-se bem no futebol com o Aves Futebol Clube.
Johnny, tu gostas de rugby ou nem por isso?
Não. Vejo um pouco.
Também vibraste com o Mundial, ou não?
Sim, vi o Mundial, vi os jogos do Mundial.
Viste os jogos de Lobos?
Vi. Não, gostei muito. É da grande atitude que eles tiveram no Mundial, mas não é o desporto que anda a seguir mais. Ténis.
Gostas mais de ténis, não é?
Sim, tens.
Tens visto os jogos no Roland Garros?
Sim.
Tens visto? Então, tens algum favorito para esta edição?
Estamos a falar disso há bocado.
Sim.
Para mim, Alcaraz ou Djokovic? Talvez Alcaraz.
Os portugueses não. Marco, tu é que trataste aí dos portugueses. Nuno Borges e Francisco Cabral estiveram aí em pares também, depois do passagem em...
O Nuno Borges só teve em singulares.
Sim, já agora deixa-me só dizer, antes de começares o ténis, que o Armindo está ali a chatear-me com a... Diz lá, Armindo.
Só para dizer que o Sérgio Conceição já não é treinador de futebol.
Sérgio Conceição é oficial, já não é treinador de futebol.
Isso citado por um jornal português.
Sim, podes dizer qual é a bola ou
recorde? É a bola.
Ok. Marco, vamos lá então falar do ténis e do Nuno.
E depois falamos do Vítor Bruno.
E aí, do Vítor Bruno, oficial treinador.
Não é oficial.
Sim.
Pobrezinho que foi arrasado nas redes sociais. Enfim, sim, no ténis o Nuno Borges foi eliminado nos singulares por Tomás Machac, o checo, em 3 sets, sim, mas ele perdeu na terça-feira passada, em 3 sets, 7-6, 6-4 e 6-3. Vamos ouvir a sua reação depois desse jogo, justamente, que ocorreu, e foi o caso da semana passada, debaixo de chuva. Houve alguns jogos que foram quase obrigados a jogar debaixo de chuva e o Nuno Borges foi um desses.
Faltou jogar melhor, acho que ainda tive hipóteses em alguns momentos para fazer a diferença, mas não estive bem nesses momentos e as condições eram muito difíceis para mim. Não é desculpa, é verdade, está difícil, O estilo de jogo à minha bola não anda igual. Eu ainda não tenho aquele caparro para gerar força com muitos jogadores que têm mais força e estão dispostos a correr e jogar quase com o serviço e segue. E eu gostava que tivesse um bocadinho diferente. Mas no terceiro set levei logo o break e pesou-me muito. Sinceramente, ainda acabei o segundo a pensar que pá, ainda dá, vou focar neste e tentar dar a volta a isto. Mas pareceu que cada vez mais ficou mais difícil ainda, mais frio, mais chuva, o campo mais pesado, as bolas cheias de terra. Pá, e 2-7-0 também é difícil estar a ver o bright side, portanto, começou-me a pesar tudo muito. Foi muito difícil depois estar a dar a volta ao resultado. Ainda tentei soltar um bocadinho, mas a bola de repente voltava e eu não estava a conseguir fechar pontos.
Fiz muitas asneiras, fiz. Mas eu também acho que quando fui para cá cima não foi tanto mérito meu, foi mais erros do Thomas. Portanto, de certa maneira eu não aproveitei bem esses momentos, não joguei o meu melhor ténis, mas lá está, as condições estarem assim põe-me outra pressão que se calhar me obriga a cometer um ou outro erro, que visto fora se calhar é um mau erro e no fundo sou só eu à procura de soluções um bocadinho mais arriscadas. Se calhar a precipitar-me uma outra vez porque já estou quase a ver dois passos à frente antes disso acontecer e acabei por cometer vários erros e senti que houve momentos em que eu podia ter apertado e cometi erros que não podia cometer.
Houve até um momento em que tiveram que sair. O Thomas é que começou a ter para sair e tiveram a sair e nem sequer um minuto depois voltam. Como é que se gera esse momento?
É que o árbitro disse-nos, para já ainda não me disseram nada. Não, mentira. Eu acho que ele nos disse, nós começamos a falar, começou a chover, a chuviscar um bocadinho mais. Ele já, se vocês quiserem parar agora, eles vão cobrir o campo. Então está-me a dizer que daqui a bocado vem aí uma chuvada, então para que vamos continuar a jogar? Então decidimos parar. E logo a seguir, estava eu a andar já em direção à Châtrier, vem um senhor, chama-me, olha, o árbitro está a chamar. O forecast mudou, eles disseram-me que agora isto está melhor. Pronto, e chamam-nos. Pá, que é ridículo. Depois larpei aqueles dois pontos logo a seguir. Já não no melhor estado mental, não é? Já dois sets abaixo. Sim, já estava dois sets abaixo e break abaixo, tudo igual. Um jogo que eu até tive a oportunidade para se calhar ter break points e foi tudo difícil de gerir. Depois estava prestes a servir e já estava a vir a chuva e eles, pronto, a técnica dos ball boys é rolar a bola pela terra, que é a pior coisa que podiam fazer quando a bola está encharcada com o chuvisco e constantemente a bater na vedação no fundo do campo, em que está completamente com a lona a levar com a água e que não seca e que fica com mais água, a bola fica cheia de terra. Havia uma altura que eu já não tinha opções de bolas para jogar. Ok, tenho duas aqui em que estão com um bocado com terra, mas não estão molhadas. É coisas da terra batida, não é? Eu só achei que, mesmo assim, eles foram muito precipitados a mandar-nos logo para o campo, como se estivéssemos já desesperados, quando o tempo não estava a dar indicações disso. Aliás, os campos estavam todos cobertos e eles a dizer que daqui a 15 minutos calhar vamos a jogo, em que eles não conseguem tirar todas as lonas de todos os campos em 15 minutos. Aliás, eles têm que escorrer água e, mas essas coisas acontecem toda hora. Só gostava que, pronto, agora que és vivo, percebo que há problemas, não é? E mais uma vez acho que eles estão a proteger imenso o torneio e não põem sequer em questão a rotina dos atletas, aquilo que nós precisamos para nos preparar, não é? Quando chegamos a este nível já nos preocupamos tanto com esses detalhes, que para nós é muito importante.
Ainda tens os pares, mas esta fase da época, digamos assim, termina, esta fase de terra batida europeia, como é que tu te viste comparado com outros anos? Obviamente que tens aquele grande momento em Roma, mas, mas que balanço é que fazes estes momentos?
Mesmo sem Roma, eu senti-me melhor. A verdade é essa, às vezes os resultados enganam muito, porque eu podia ter perfeitamente perdido com o Pedro Martínez na primeira de Roma. Se calhar ia ser mais difícil convencer-me que estava a jogar melhor ténis, mas estava. Senti-me um bocadinho mais bem preparado para a terra, mas lá está, hoje estava mesmo extremo, é do género, é a mesma última coisa que eu queria era jogar na terra batida a chover, principalmente em Roland, um torneio tão importante para mim, um torneio que eu queria estar nas melhores condições e a verdade é que me senti bem, joguei os 3 sets e não fiquei super desgastado. Vim cedo, na segunda-feira da semana passada, para me tentar preparar da melhor maneira e a verdade é que não treinei uma vez nessas condições, porque sempre que começa a chover eles também tapam os campos, portanto eu não tinha como fazer mais. Olhando para trás, agora estou chateado, obviamente, e derrotas que olham para trás que me sinto desapontado
Fico muito frustrado só de pensar, mas acho que estou no caminho certo. Só acho que também é sinal de que eu estou a pedir cada vez mais de mim. Sou muito exigente e pronto, às vezes não é perigoso para mim, mas é assim que eu sempre fui e é assim que eu vou à procura de mais, portanto. Mas consigo dizer que foi um bom ano, com ou sem Roma. Estoril foi jogado completamente de outra maneira, acho que pronto, uma outra arma melhor, a mexer melhor, mas lá está, este jogo é preciso um bocado mais.
Falta uma data de processo, mas é certo que vais voltar aqui para os jogos, obviamente. Como é que isto faz sentido? Isso ajuda a sair daqui com a cabeça um pouco mais, não digo erguida, mas mais feliz? Sim. E também como é que vais lidar com isso? Porque em breve vais para a relva, mas depois voltas à terra.
A verdade é que não me dá muita confiança, né? Não fiz um bom jogo aqui. Espero que possa contar um bocadinho com o melhor tempo. Sim, e jogar em agosto, ou julho. Agosto é totalmente diferente, espero. E não sei como é que voltar a jogar nessa altura. Eu espero jogar um pouco terra batida, mas lá está, essas transições nem sempre é muito fácil. Até porque eu quero jogar bem na relva e preocupo-me e vou fazer os possíveis para me adaptar, mas realmente ir da relva para depois para a terra batida em termos de pancadas e tudo é muito diferente, vai ser uma adaptação gigante, que para mim se calhar é mais natural para a relva e menos natural para a terra batida, portanto pode custar um bocadinho, mas acho que vou estar bem. Acho que posso contar com este nível, pessoalmente um bocadinho mais, estar em melhor condição física, se calhar vou à procura disso.
Apenas chegou o público, ouve-se muitos portugueses.
De certa maneira custou-me de não ter conseguido mais, de ter ganho um set, de ter andado ali, ter dado um bocadinho mais de vida àquilo, porque pá, o apoio estava incrível e sem dúvida que ajudou, mas lá está, não tive nível 2 que chegue. E pesa mais um bocadinho, era mais uma razão para eu me agarrar ao jogo, uma razão para eu querer ganhar. Não é todos os dias que num grande salão posso ter este ambiente.
Nuno Borges, que foi então eliminado na primeira ronda dos singulares. Nas duplas, ele devia ter também participado nas duplas, mas com um, não sei como é que vou dizer isto, com um francês que se chama Arthur Rinderknecht, que se lesionou, não sei se foi cómico ou patético da parte do francês, que estava a jogar o jogo dos singulares, enervou-se, deu um pontapé, pé esquerdo, num cartaz publicitário e partiu um dedo no fundo do pé, acabou por desistir nos singulares e acabou por deixar Nuno Borges sem a participação nas duplas. Quem participou nas duplas foi Francisco Cabral, que esteve a fazer dupla com o colombiano Barrientos, também perdeu na primeira ronda de duplas, frente ao neozelandês, acho que é o Ijikata, e o argentino Andreozzi, 7-6 e 6-4. Vamos ouvir a reação dele depois dessa derrota.
Foi, os pares é um bocadinho ingrato nesse aspecto, porque às vezes um ou dois pontos mudam o desenrolar do encontro, e acho que hoje, por acaso, foi mesmo ali o início do tie-break, quando eu falhei duas bolas muito fáceis de direita que abalaram ali um bocadinho o início do tie-break e o fim do primeiro set, que estava a ser um set muito renhido, um set muito equilibrado, as duas equipas a servirem bem, a aguentarem bem os jogos de serviço, portanto tudo indicava que o jogo ia ser assim, equilibrado até ao fim, e depois ali no tie-break acabei por ter dois erros um bocadinho mais atípicos com a minha direita, se calhar vem um bocadinho da falta de vitórias este ano e de muitos jogos perdidos nesses momentos, mas o ténis é assim. Infelizmente, na próxima semana ou na a seguir eu terei novas oportunidades e vou continuar a trabalhar, porque nem sempre, nem tudo é rosas, como se costuma dizer, e portanto também há que trabalhar e aceitar os momentos mais difíceis. Não estou na melhor fase dos últimos anos, mas acredito que estou a trabalhar melhor do que quando estava no melhor ranking, quando ganhei ATPs, portanto acho que é continuar a trabalhar da mesma maneira e esperar por um clique, se calhar ali numa semana em que consiga voltar a ganhar jogos consecutivos e ir às fases finais, porque o bom do ténis é que numa semana pode-se mudar um ano.
não foram dias fáceis e lá está, acabas por entrar em campo dois, três dias mais tarde do que era suposto. Como é que lidaste com isso? Como é que te influenciou? Porque há ter influenciado de certeza. Como é que foi?
Não, acho que isso acaba por não ser nenhum fator nem de bom nem de mau para nós. Acho que toda a gente sabia das condições meteorológicas que se avizinhavam aqui em Paris, não eram fáceis. Às vezes o céu nem parece ter uma nuvem negra, mas chove, e depois assim nuvens negras e não chove. Portanto, todos os jogadores estavam na mesma posição, tirando obviamente as cabeças de série que jogam com os tetos fechados. Portanto, acho que acaba por ser normal, digamos assim. Se calhar houve um dia que tivemos na ordem de jogos e não jogámos. Se calhar ontem a ordem de jogos podia ter saído um bocadinho mais cedo, mas foi igual tanto para nós como para os outros. Portanto, acho que isso não desequilibrou o jogo para nenhum dos lados.
Como é que foi essa colaboração hoje com o Nicolás?
Foi bom, eu gosto muito do Nico. Ele é muito, muito boa pessoa, muito bom jogador. Acho que podemos jogar muito bem juntos. Não o fizemos, não ganhámos, mas não é o fim do mundo, há coisas piores e há que continuar a trabalhar porque mais oportunidades virão.
O que é que gosta no jogo dele para que a dupla funcione, no fundo?
É um jogador com muita intensidade, que quer muito ganhar, tanto quanto eu. Procura sempre soluções, gosta de treinar, gosta de trabalhar. Portanto, acho que é continuar a trabalhar juntos, procurar e tentar perceber o que podemos melhorar, porque há mais vida por aí.
Como é que surgiu? Obviamente estavas com o Pata, não? Depois teve ali aquela fase em que arribou com o outro parceiro. Como é que surgiu esta parceria com o Nicolas e quando é que percebeste que não era uma coisa temporária, julgo eu, e que podia ser algo mais prolongado?
Eu estava sem parceiro, tal como tinhas dito. O Henry aceitou um convite de outro jogador. Eu estava um bocadinho sem parceiro. O Barrientos também ficou sem parceiro porque o Matos decidiu abrir e jogar com o Marcelo Melo por causa dos Jogos Olímpicos, porque eles estão com boas possibilidades de jogar o torneio. O Barrientos convidou-me, era a minha melhor opção e eu só simplesmente aceitei.
A ideia agora é continuarem daqui para a frente? Sim, agora, o que é que tem?
Em princípio, para já, não falámos ainda depois do jogo, mas suponho que seja para continuar. Acho que tanto eu como ele gostamos um do outro e vemos potencial, portanto vamos continuar. Para já estamos inscritos em Serre-Torren-Bosch, não sei dizer muito bem, mas uma cidade holandesa, 250 em relva. Ainda não decidimos e não está totalmente fora de hipótese competir na próxima semana, mas ainda não é certo, ainda há outras questões a decidir, mas temos até amanhã.
Quer dizer, a dupla também é para continuar para Wimbledon?
Sim, para já, o que tudo indica, vamos jogar a temporada da relva juntos, que eu saiba.
Estamos em Roland Garros, para ti seria o fim, mas este ano há Jogos Olímpicos que vão acontecer aqui. A qualificação olímpica é muito complicada, prepares ainda mais porque influencia, os jogadores têm vários influenciam, podem puxar ou não. Como é que, o que é que nos podes dizer sobre a tua situação? O que é que sabes, o que é que não sabes? Ajuda-nos um pouco.
Nada, eu para ser sincero, já pensei mais, tento pensar menos, porque não é uma desculpa, mas eu acho que os Jogos Olímpicos foi algo que me prejudicou no início do ano, porque eu sabia que era uma realidade próxima, possível, para alguém que há dois anos atrás estava a jogar singulares, pós-Covid, 850 do mundo, 900, 1000, e acho que se desenrolou tudo assim muito rápido para mim, e é um sonho para qualquer atleta estar nos Jogos Olímpicos. Acho sinceramente que não lidei da melhor maneira com a possibilidade de ver os Jogos Olímpicos tão perto, ainda por cima num clube como este que eu gosto tanto de jogar e sinto-me super bem aqui. Portanto, tento cada vez menos pensar, sei da minha situação atual na lista, sei que estou perto, não, estou fora neste momento, mas estou perto, estou dependendo também das pessoas e das duplas que estão acima de nós, se vão jogar, se os jogadores singulares vão jogar ou não. Estou ali na calha, como se diz, mas tento cada vez menos pensar sobre isso, porque realmente o meu ano não tem sido bom. Digamos que não mereço, entre aspas, essa vaga, mas se acontecer vou, obviamente, nem penso duas vezes, mas não é algo que neste momento me tira o sono.
Francisco, a representar Portugal, por exemplo, nas Olimpíadas, isso representa o quê de ter a camisola de Portugal? Quando na maior parte dos torneios, ponto, é uma modalidade mais individual?
Se calhar assemelha-se um bocadinho àquilo que é a Taça Davis, que é a competição
maior competição de equipas no mundo do ténis, mas obviamente serão sensações diferentes. Só aquele espetáculo de abertura e tudo é algo que só de ver na televisão arrepia um bocadinho, e acho que isso me prendeu um bocadinho, me bloqueou um bocadinho no início do ano, porque eu queria e quero muito viver essa experiência, mas é algo que neste momento já não depende de mim. Acho que a última semana pontuada para o ranking era esta, portanto neste momento é só inscrever, que também não sou eu que o faço, mas é inscrever e esperar que por acaso entre. Se não entrar, espero continuar a treinar e a jogar para 2028 ter uma nova oportunidade.
Falado sobre este Roland Garros 2024, qual é a sensação em 2024? É assim tão diferente dos outros anos ou não? Há vários atletas que falam do público um pouco mais fervoroso. Como é que de dentro os jogadores veem este ano de 2024? Sentem isso? Não sentem isso? Como é que é este Roland Garros 2024?
É assim, no nosso jogo, não é que o estádio estivesse cheio, porque também era um dos campos mais pequenos, portanto acaba por não se sentir muito, mas daquilo que eu tenho visto e ouvido também às vezes quando se anda por aí, acho que o público sim está mais brilhante, um bocadinho mais ao estilo de futebol e não de ténis, mas eu acho que a partir do momento há a linha do respeito, enquanto não se passa a linha, por mim podem fazer o barulho que quiser, cantarem, gritarem, a partir do momento em que passam a linha do respeito, acho que já é um bocadinho demais, mas enquanto se respeitarem ambos os jogadores, acho que o barulho, cantarem, gritarem, saltarem, acho que só é bom para o ténis, só é bom para o espetáculo, só atrai mais fãs, mas acho que é preciso sempre manter o respeito por quem está a competir.
Está um bocadinho nas críticas sobre o torneio, mas passando por todos os torneios onde passou o Francisco, há outros torneios em que é pior ou nem por isso?
Eu não considero que seja mau. Eu, por mim, é bom. Quanto mais pessoas estiverem a ver o jogo, quanto mais barulho houver, melhor. Mais fãs, mais tudo. Só acho que não se deve faltar respeito aos jogadores, e acho que cada torneio tem as suas características. Obviamente, jogando um jogador da casa, vai sempre haver mais apoio do que não jogando um jogador da casa. Portanto, acho que toda a gente que vai para o campo está à espera um bocadinho disso, e também esperam respeito.
Francisco Cabral, o tenista português, que nas duplas foi então eliminado pela dupla australiana Hijikata e argentino Andreozzi. Cabral e Borges, que talvez estarão presentes nos Jogos Olímpicos. O Borges, que não está assim tão longe e pode também atrair uma dupla para Portugal. Seria bom termos pelo menos um nos singulares e uma dupla nos Jogos Olímpicos. Porque não?
Os Jogos Olímpicos são um torneio. Ganharam o Estoril Open.
Sim, exatamente. Foram eles que ganharam. Foi a única dupla portuguesa a ter vencido o Estoril Open, desde que é um torneio ATP. Porque não nos Jogos Olímpicos? É um formato mais pequeno. E, por exemplo, os espanhóis querem a todo custo ter um Alcaraz Nadal, mas será uma boa dupla? Jogar em dupla não é a mesma coisa que nos singulares.
Vamos avançar para o handball e para o ex que perdeu com o PSG, é isso?
E sobretudo, e o Henrique está contente, 10º título consecutivo para o Paris Saint-Germain, que estava na luta com o Nantes. Ouvimos na semana passada isso. O Cavalcanti, que ainda tinha aquela pequena esperança de o ex fazer um brilharete e o Nantes vencer. O Nantes, por acaso, também venceu a frente ao Nîmes, mas o Paris Saint-Germain não falhou, 39-36 a frente ao Aix, 10º título consecutivo, 11º na história do clube, e o adeus de Nicolas Karabatic com 40 anos. Falámos então primeiro com Gilberto Duarte, o internacional português, que fez um balanço da temporada e também falou desse encontro em que o Aix queria terminar com uma boa nota, e foi, entre aspas, o caso, perdendo apenas por 3 golos.
Nós não tínhamos nada a jogar, mas também queremos acabar bem, porque esta equipa merece. Há muitas coisas que se passaram nesta época ali dentro que não vai passar cá para fora, mas pronto, né? Mas acho que merecemos este jogo, e não tanto só por nós, mas também porque era um jogo muito especial, né? Que era o jogo de despedida do Nicola Karabatic, e acho que ele merecia tipo um bom jogo, um jogo que onde houvesse luta, que houvesse emoção até ao fim. E nós demos o nosso melhor, quisemos jogar por nós, mas também queremos dar um bom espetáculo.
Este 8º lugar acaba por ser com que sentimento? Uma decepção, não decepção? Qual é o sentimento?
O objetivo inicial seria acabar em quarto lugar para ir às competições europeias, acabar em oitavo, com tudo o que se passou, para mim não posso dizer que foi mal, sinceramente.
Gilberto Duarte, internacional de português, que então ainda está no EX, veremos se na próxima temporada ainda fica. Quem não fica é Diogo Silva, o atleta também do EX, que na próxima temporada vai ir jogar para a Dinamarca. Mas, claro, fez-nos um balanço desta temporada com o EX, desse jogo, desse último jogo frente ao Paris Saint-Germain.
Era o nosso objetivo, era fazer o melhor possível, era, acima de tudo, divertir-nos e aproveitar o espetáculo, porque sabíamos que ia ser uma coisa extraordinária, se calhar o melhor jogo e o jogo mais visto dos últimos anos, acredito. Por isso, sabíamos que ia ser um excelente espetáculo e queríamos aproveitar. Felizmente, conseguimos fazer um jogo sólido, competitivo. Acho que conseguimos dar um bom espetáculo às pessoas e hoje para nós era mais importante, porque realmente não tínhamos nada nem a ganhar nem a perder, diga-se de passagem, não é? Portanto, queríamos dar uma boa réplica, fazer o nosso melhor e acho que conseguimos.
O oitavo lugar é uma decepção ou não, este oitavo lugar?
Assim, é sempre uma decepção, porque um clube como o Ajax, nós tínhamos sempre a missão de chegar aos lugares europeus. Mas apesar de tudo, vendo aquilo que aconteceu na época passada, já é alguma progressão, foi uma melhoria. Pois sabemos também que houve algumas limitações, algumas lesões dos jogadores importantes que custam sempre alguns pontos, não é? Quer se queira, quer não. Claro, queríamos ter feito mais, queríamos ter feito melhor. Mas olhando para as circunstâncias todas, eu acho que podemos dizer que foi uma época aceitável. Acho que podia ter sido pior como foi o ano passado e podíamos ter feito mais, como já aconteceu há 2 anos ou 3 atrás. Por isso, é assim.
Diogo Silva, jogador do EX, que vai deixar a equipa do EX, que terminou no 8º lugar no Campeonato de França. Primeiro lugar para o Paris Saint-Germain, segundo para o Nantes, vão as duas equipas à Liga dos Campeões. Terceiro lugar para o Montpellier, quarto para o Toulouse. As duas equipas vão às competições europeias. E quem vai descer com o Dijon, ao fim e ao cabo, é o Saron, na luta a 3 com o Créteil, o Ivry e o Saron. É o Saron que perdeu em casa frente ao Ivry, o Créteil empatou e também conseguiu, entre aspas, safar-se da descida. É o Saron então que desce com o Dijon numa partida, então, Henrique, em que o Ivry venceu o Saron.
Isso.
E o Ivry,
Não, também não.
Alô?
Também não?
Henrique?
Tá. Sim, estou aqui.
Sim.
Olá, boa noite. Então o Ivry venceu 29-27 o Saron com o Francisco Tavares. O Francisco Tavares, que claro que fica contente de realizar o seu primeiro percurso aqui em França com uma missão feita e bem feita.
Sentimento muito bom, a sentir que o dever foi cumprido. Passámos, como se costuma dizer, um mau bocado, mas acabou da melhor maneira para nós, felizmente. E é um sentimento de dever cumprido, de um ano que pode fechar da melhor maneira e estamos muito contentes com este desfecho.
Foi o jogo frente ao Saron, quase foi uma final desta Star Liga.
Foi um jogo muito difícil, sabíamos que já ia ser difícil por tudo o que envolvia, era um jogo que nos podia dar a nós a manutenção ou dar ao Saron. A nós só a vitória que interessava. Ao Saron podiam, se calhar o empate chegava, mas por isso acho que nós precisávamos mais do jogo e também me parece que quisemos mais. Jogámos muito bem na primeira parte, apesar de estarmos com a equipa muito limitada, muitas lesões, tínhamos 5 ou 6 miúdos do centro de formação no banco, não tínhamos muitas soluções para entrar, mas conseguimos fazer, para mim, a nossa melhor primeira parte do ano todo, e isso deu-nos uma vantagem de 7 golos ao intervalo. Depois na segunda parte sofremos, mas também soubemos sofrer e acabou da melhor maneira para nós.
Bom, agora que o resultado é conhecido e que o Ivry fica na primeira divisão, qual é o seu balanço desta temporada do US Ivry?
O balanço foi positivo, porque conseguimos a manutenção. Pessoalmente não consigo dizer que foi positivo, porque chegou a uma altura que acho que podíamos ter saído da zona da manutenção ou da despromoção, por assim dizer, e chegar perto do meio da tabela, se calhar. Podíamos ter acabado a época com 20, 22 pontos, a meu ver, e acho que tínhamos equipa para isso e jogávamos. Houve uma altura da época que estávamos a jogar bem, mas pronto, com tudo o que aconteceu, com todas as lesões e jogos a perder por um, de maneiras que foi muito difícil de digerir, acabámos por ter que lutar até ao fim, mas mesmo assim acaba por ser positivo, porque conseguimos o objetivo do clube. Esperemos que para o ano possa ser um bocadinho mais tranquilo, ou que até possamos ambicionar chegar a esse meio da tabela.
Depois de tantas emoções, qual é que é então o seu balanço da sua primeira experiência aqui em França?
Pessoalmente para mim foi, acho que foi bom, foi uma época de crescimento. Acho que tive momentos muito bons. Acho que não foi se calhar a minha época mais regular, mas acho que em certos momentos consegui mostrar a minha melhor versão. E sem dúvida que foi bom, foi uma época para crescer bastante. É muito difícil sair de um contexto onde se está a lutar por títulos e ir para um contexto onde se está a lutar pela manutenção, mas eu quando assinei no Ivry já sabia que era assim. E acho que dentro do que eu podia fazer para ajudar a equipa, acho que sempre fui uma opção válida para o treinador e para a equipa, e consegui atingir a barra dos 100 golos numa época, o que também acho que é positivo. E agora já pensar para o ano fazer melhor e conseguir ajudar a equipa a cumprir os objetivos que nos vamos propor no início do ano.
Francisco Tavares, então o jogador do Ivry, que vai continuar então a ser um jogador da Star Liga no próximo ano. E também temos de dar os parabéns ao Tiago Rocha.
E os parabéns ao Sporting também, triplete.
Sim, o Tiago Rocha também, que foi campeão da Pro Liga e do Congo Tremblay, que vai estar então na Star Liga no próximo ano.
Com o Istra, outra equipa que sobe. O Sporting sim, parabéns, três títulos, Sporting. Supertaça, Taça de Portugal e Campeonato, como também bem conhecido aqui, que é o Pedro Portela, que passou durante vários anos pelo Tremblay, a começar pelo Tremblay e depois indo para o Nantes.
Marco, vamos falar da Liga dos Campeões?
Yeah. Quem ganhou? A Liga dos Campeões que o Paris Saint-Germain não ganhou.
Por exemplo.
E que o Real Madrid quer ganhar sem encalhar Mbappé.
É verdade.
Vai ser complicado para o ano se não vencer.
E o João Viegas fez o favor de ficar aqui connosco até ao fim desta segunda hora. João Viegas, e essa final? Como é que foi? Viste? Não viste?
Sim, a primeira parte do Dortmund foi boa. E já tinha visto o jogo do Dortmund com o Atlético Madrid. Jogou muito bem. Com o Paris Saint-Germain, pronto. Mas muito bom. Grande golo.
Acho que foi mal, fora de jogo, não sei.
Foi um bom gol. Mas agora foi mesmo a real. E estava a falar com um amigo meu a ver o jogo. Vai ser um canto, um livro. Olha, deu o canto. Mas o Dortmund não pode fazer isto. Pronto, é complicado, mas levar um gol do jogador mais pequeno do Real Madrid num canto, numa final da Liga dos Campeões, é detalhes. Não podes.
E ele que está à luta com o Fulkrug, que é talvez o maior do Borussia.
É isso. São coisas, detalhes de futebol que estão gols, mas numa final não pode. Mas gostei muito do Dortmund da Liga dos Campeões, na segunda fase da Liga dos Campeões, não na fase de grupo, mas boa atitude, bom futebol. Mas faltam um ou dois jogadores para ganhar esta taça. E o Real, pronto.
Bom, é agora, vamos ter o assunto, porque houve um jogador que mostrou claramente que é o patrão também da equipa, que chama-se Vinícius. Então, estamos a falar dos jogadores brasileiros que também falta qualidade, mas ele mostrou claramente que tem qualidade e que está cada vez mais forte e talvez está a ser um candidato para Bola d'Or.
Mas não é a antiga. Eu não vejo o Vinícius Júnior como um brasileiro à antiga. Eu vejo como um brasileiro mais moda moderna. Passo a explicar. Ele no 1 contra 1 não é assim tão forte. Mas depois consegue estar no momento certo. Como no golo do Bellingham. Ele está no momento certo. Depois não é... Eu não acho que no 1 contra 1 como o Ronaldinho, conhecemos o Ronaldinho, conhecemos o Robinho, com esses jogadores que era no 1 contra 1 ele conseguia desfazer do adversário. Ali eu acho que é mais um jogador ainda por cima de equipa. Eu não acho que
e achas que ele vai deixar encaixar um Kylian Mbappé com ele, com o Rodrigo, com o Bellingham?
Isto é a porta do Ancelotti. Pá, é ele que vai. Mas agora é o que tu disseste, é complicado ir agora para o Real Madrid. mas vamos ver. Para mim o Mbappé, pronto, é um jogador inteligente. Um jogador inteligente. Fala-se, há muitas coisas. Agora vimos nas redes sociais a vídeo quando estava com o Dembélé, pronto, mas é um jogador muito inteligente. Ele é capaz. Quando falhou o penalti no Europeu em 2000 e
com a Suíça. Sim, foi da Suíça, sim.
21.
Toda a gente caiu em cima dele, mas no ano a seguir, logo no Paris, logo nos primeiros meses. Já estava tudo esquecido, mas para mim é uma coisa que temos de esperar. Para mim, também para o Mbappé e o Ancelotti é capaz.
Por acaso, ouvi uma palavra, eu acho que talvez podemos resumir cá. Uhum. Eu acho que nesse momento é mais o Mbappé que precisa do Real Madrid do que o Real Madrid precisa do Mbappé.
Também acho. O Real Madrid não precisa de ninguém nesta altura.
Então, ganhou o título de campeão, ganhou a Liga dos Campeões.
Mas é muito forte contratar o Mbappé a custo zero. Isto é um ponto forte muito do Real Madrid.
Um ponto forte do Paris Saint-Germain, ter deixado em si.
É talvez o que também o Mbappé procurava. Ele sempre falou de criar uma equipa. É verdade que ele um bocadinho encontrou isso só apenas este ano, sobre uma temporada em sete, é isso que ele ficou no Paris Saint-Germain? Uhum. Em sete, apenas uma jogou com uma equipa, foi esta. Mas parece que ele vai encontrar uma equipa, porque dissemos, Luka Modric estava no banco, não se queixava, o Toni Kroos no ano passado estava no banco, não se queixava, tanto o Vinícius como o Rodrigo, como o Bellingham, que chegou com 100 milhões e ao fim e ao cabo meteu-se ali na equipa e trabalha pela equipa e não tem aqueles individualismos. Pode ser isso também? Ele pode integrar-se, é o que ele procurava?
Já há muito tempo que ele não... Quanto tempo que ele está no PSG? 8? 7 anos a jogar, jogar para ele, mas com jogadores individuais. No Mónaco ele estava mais coletivo, pode ser que volte neste aspecto coletivo, mas com uma idade que já avançamos. Mas para mim, eu quero ver antes. Não posso dizer que não vai dar ou que vai dar.
A Madrid anunciou então um Kylian Mbappé por 5 temporadas a partir deste verão. Veremos se o Kylian Mbappé
ordenado
80 milhões por ano.
Só
não é muito, vais ganhar mais do Paris.
Ganhava mais.
Vês? Até está disposto a baixar o salário para ir para o Real.
Isso é o que ele diz. Se calhar depois daqui a alguns anos vamos ouvir falar que houve tráficos de influências.
Sim, bom. Só que é a primeira vez que o Real Madrid vai deixar os direitos de imagens todas aos jogadores.
Ao jogador.
Aí tens a certeza? Sim, dessa negociação?
Sim.
Bom, e chegamos então ao final desta
emissão. Estás a dormir hoje, tu?
Não estou a dormir, ainda estamos 30 segundos.
Se calhar fui a mariscada que te fiz mal.
A mariscada do Seafood Street. Muito obrigado, David.
Só falta agora Portugal-Finlândia, amanhã.
É isso, Portugal-Finlândia, amanhã 20h45. Muito obrigado também ao João Viegas por ter estado aqui connosco. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, João.
Já agora não és irmão do Viegas?
Não.
Viegas, que é o capitão do Luzito.
E obrigado a vocês todos. Ficamos por aqui.
Tchau, até para a semana.
Tchau.
Fica concluída mais uma edição da Tribuna. Já sabe, para a semana cá estaremos entre as 21 e as 23 horas. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. E amanhã de manhã, às 6h30 da manhã, cá estaremos para a primeira edição de Desporto. Fique bem. Até amanhã.